aqui com mais um Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Tudo bem, Carol?
Tudo bom, Lelê.
Arroba Carol Govari, arroba Lelê Bortolassi. Estamos aqui para dar continuidade a este maravilhoso projeto e, óbvio, para dar continuidade ao episódio anterior. Para você que segue a ordem cronológica do projeto, nós vamos emendar exatamente no final do episódio anterior. Porque sim, aqui é verdade, a gente tá gravando tudo no mesmo dia.
Mas quem que não gosta da verdade?
Roberto Bruno, né? Ele não suporta a verdade.
Não suporta a verdade. É, sim, são eles de novo, os cachorro grande aqui. Aí, os mesmos três do episódio anterior, porque será?
Nós não mudamos, né? Nós podemos ter pelo menos trocado de cadeira.
Pô, troca aí, o que vocês acham?
Porque... Não. É a verdade, aqui é a verdade.
Dança das cadeiras.
E por que que o Beto Bruno não tá aqui mesmo?
Que não suporta a verdade.
Que não suporta a verdade.
Vamos ver, ele me mandou uma mensagem preocupado, mas ele ainda não me respondeu.
Não, deixa ele. Depois a gente vai ter outros episódios, senão ele vai ter oportunidade de entrar por vídeo ali, se ele quiser, porque a gente grava
isso aqui em Porto Alegre. Se ele conseguir, na verdade.
Apesar da inaptidão tecnológica.
Pra você que não sabe,
notícia cibernética.
Você que está nos acompanhando pela primeira vez ou que nunca viu, o negócio é que a gente grava isso aqui em Porto Alegre, tá? Só que a gente tem um monitor ali, né? A produção agora mostra aqui o da UTI.
A Salomé mora em Passo Fundo, né?
Os convidados podem entrar ali por aquele monitor também. O Beto não quis estar com outras prioridades. Hoje tá tudo certo, a gente conta as histórias.
Não, mas sabe, só deixa eu fazer um parênteses. O Martim Mendonça, que era da Cascadura.
Que vai participar com a gente também.
O Martim também. Ele me conta uma história muito engraçada de quando o Beto precisava mandar e-mail pra Denise quando ela viajava, que era. Ele é na casa do Martim. O Martim vai ter que me ajudar a contar essa história, mas é aquele querida, Denise. O Martim tinha que digitar.
Ah, ele começava como se fosse uma carta.
Exatamente. Então, eu acho que alguém vai ter que ajudar o Beto a entrar online aqui, porque eu não sei se ele vai conseguir. Vamos ter que dar um jeito nisso.
Nós acabamos o último episódio antes, sempre lembrando que nós estamos aqui na Cubo Play e com o apoio da Dado Beer e da Montecchio Pizzaria, que nos fornece a alimentação. A alimentação é boa, né? Junto da Dado Beer.
É espetacular.
É bom manter.
Olha a cara do boizinho satisfeito, né? Eu comi umas 8 pizzas.
Você que viu o episódio anterior, a gente ainda não tinha jantado. Agora nós jantamos.
Nós estamos mais devagar. O boizinho não está mais com a mesma emoção, né?
Já está meio assim, sentadinho. Um pouquinho.
Se tiver um outro café, de repente, se a produção puder alcançar um outro café para o Gabriel, ele vai aceitar.
Já que o boizinho está em Semana Santa.
Aí nós chegamos no momento em que a Cachorro Grande assinou o contrato com a sua primeira gravadora para lançar este disco aqui.
A Stop.
Aqui, ó. A Stop Records.
Stop Records. É um dos melhores nomes de gravadora que eu já vi. Stop Records. Que é tipo assim, pô, comece a sua carreira parando. Stop Records.
Tanto que foi um disco só pra fazer Stop Records, né?
Se você não gostou do disco, Stop Records.
Stop. Aperta no stop. Né?
Stop Records total.
Mas pior enfim, é pior que a Stop Records deu um play na nossa carreira, né? Tipo.
Ai, cara, eu adoro trocadilhos,
cara. Ah, incrível.
Como eu gosto
trocadilhos do Carilho. Mas eles deram um play na nossa carreira. E, tipo, ter gravado esse disco da maneira como a gente queria ali. É o meu álbum favorito da Cachorro Grande, né?
Ah, isso é uma declaração boa.
Porque eu acho que é o disco que tem maior número de canções relevantes, assim, sabe? Tipo, tem um número grande de canções que ficaram na memória das pessoas.
É, e no show,
né?
Tu tem que tocar quase ele na íntegra, né? Um negócio absurdo.
E a gente tinha essa coisa de, tipo, a gente tocou ele inteiro na estrada, nos shows que a gente fazia, as músicas foram aparecendo, né? Eu acho que a primeira música da Cachorro Grande foi Debaixo do Chapéu, composição do Beto. A gente gravou uma demo lá em casa. Tinha só essa música. Depois eu apareci com o Nático, que foi a primeira música decente que eu escrevi na vida. Daí depois eu vim com Charlotte Grapevine, incorporou. O Bocudo veio com Sex Experiência, que era uma balada. Quero uma garota que... Daí eu pensei, quero uma garota, vamos fazer assim diferente.
O Sex Experience original é uma balada? É ela uma era música lenta?
É Calypso.
Não, ela era tipo Beast of Burning.
Mas tem uma versão de Sex Experience Calypso. Ou Mambo.
Essa versão Calypso, ela surgiu por causa de uma demanda da Rádio Atlântida, que era pra gente
Revista
fazer...
Revista Atlântida, não era?
Revista Atlântida, era fazer uma versão diferente das músicas, a gente fez essa versão Calypso aí.
Depois foi parar no acústico.
Mas enfim, ali as músicas começaram, daí... Eu fiz Lily, daí já tinha mais uma música nossa no repertório. A gente ia botando as músicas no repertório e ia subtraindo os covers. Daí o Beto apareceu com o Pedro Balão, a gente fez um arranjo. Daí eu acho que nesse meio tempo o Boizinho alugou a Fan House com a Magra, a ex-namorada dele, que tinha um ateliê embaixo. O Boizinho fez ali a casa dele. fez um estúdio, a gente começou a ensaiar na Fan House, daí eu me lembro de a gente ensaiar.
Pra quem não sabe onde era a Fan House, situi.
É, a Fan House é na esquina da Barros Cassal com a Independência. O Boizinho alugou aquele casarão e num primeiro momento a gente começou a ensaiar ali. Daí eu me lembro de ali, a gente ensaiava pela primeira vez, sei lá, Dia Perfeito, que é uma música que eu tinha acabado de escrever. Daí o Beto veio com o Dia de Amanhã. Daí assim, a gente começou cada um a chegar com músicas. E isso foi a base do show, né? Durante esse um ano até nós gravar esse disco.
Que
a gente
loucura,
tava...
né? Gravou Que Loucura num Fostexzinho, num Tascanzinho, quatro pistas do Boizinho lá, na Fan House. Eu me lembro dessa gravação de Que Loucura lá.
Né? Mas isso foi depois. Eu acho que talvez a gente tenha gravado...
Cara, era tipo assim... Tinha acabado de gravar o primeiro disco, Que Loucura. Acho que foi a primeira do segundo.
Foi a primeira do segundo. Eu digo, galera, tô com essa música aqui. Bah, que pena que nós já gravamos. Mas seria isso. A primeira do segundo
Tanto
disco.
Tanto que nós tocava... Já tocava ao vivo antes de lançar Que Loucura. Tocava. É. Que Loucura, Rei Amigo. Ali,
mas a gravação desse disco, eu escolhi como produtor o Thomas Dre. Por conta de ele ter feito o Sétima Efervescência. Ele bancou toda a gravação, né? A gente, né, pegava um ônibusinho na Fan House todo dia ali, às vezes passava por baixo da roleta, por conta de não ter grana, né? E sempre levava um liso, o liso era cachaça, né? A gente tomava cachaça naquela época. E essa gravação foi... O estúdio ainda estava em construção, né? Então a gente gravou meio que no estúdio, meio que nos escombros.
O estúdio assim. Era ali no bairro Bom Jesus, não é?
Era no Bonja. Nós passávamos
por ali no caso, aqui, né?
Aqui?
Ali no caso,
a gente passava aqui, de ônibus aqui em cima, ia para lá no Bonja, saía de madrugada das gravações, dando, sabe, rezando para que tivesse um ônibus.
Eu lembro dessa história do estúdio. Voltava. Que tinha assim, o estúdio cujo não tem ângulo de 90 graus, Perito. Os cantos eram tudo curvos.
O lance é que a casa onde é o estúdio não estava pronta. A gente gravou disso no meio de uma construção, de um monte de cimento, um monte de cascalho, um monte de tijolo.
Isso, vocês acham que isso prejudicou no som final?
Não, porque isso era fora do estúdio que estava essa construção. Dentro do estúdio estava tudo ali, tinha uma mesa de som, tinha o Pro Tools, a primeira vez que a gente viu um Pro Tools na vida.
Era Pro Tools,
e tinha principalmente o Thomas Dreher, que é um cara...
Tá, e me diz uma coisa assim, porque aí tá, beleza, aí vocês gravaram o disco... Ele foi lançado... Isso aí vocês gravaram em 2000.
2000.
E lançaram...
2001. Eu acho que a gente gravou em 2001 e lançou em 2001. 2000 foi a primeira demo. Em 2001 a gente gravou e lançou o primeiro disco.
Tá, perfeito. Então, que no caso, então, é esse aqui. Esse aqui. Mostrando mais uma vez que a gente já falou bastante dele no outro episódio. Mas aí a gente quer abordar neste episódio de hoje a transição... Ó, que eu ia falar... A transição, até porque vocês já começaram a falar aqui de uma música que está nesse disco aqui, que é o segundo disco da banda. Fecha aqui, fecha em mim que eu vou chorar. Aqui, ó. As próximas horas serão muito boas e então nós temos uma história para contar entre esse e esse disco.
Né? Segundo disco ele foi gravado nesse lugar onde é a foto do disco. A foto do disco é na Fan House. Né? Só que eu acho que isso é no andar de cima, né?
No andar de cima.
Sim. E o disco foi ensaiado.
Ensaiado. Composto, gravado ele foi no Bafo de Bira.
Ele foi assim, concebido, ensaiado no andar de baixo dessa foto aí, bem embaixo de onde foi essa foto aí lá na Fan House.
Mas eu vou fazer uma breve transição. Faça. Ali a gente lançou o disco. Sex Experience estourou na Atlântida, porque o seu stop tinha lá um cacife para botar nós a tocar na Atlântida. A gente fez a nossa primeira turnê, né, pelo interior do Rio Grande do Sul. Fizemos nossos primeiros shows em São Paulo.
Lançou o disco no Bruno Kiefer, depois eu fiz um show em Pelotas com vocês também. Foi a primeira vez que eu viajei com a cachorra.
Isso, agora nós estamos no Fast Forward. Lançamos os três clipes, né? Primeiro Sex Experience, depois Debaixo do Chapéu.
Eu viajava ilegalmente, que eu era de menor.
Lunático. Os três clipes tocaram, tiveram uma boa rodagem na MTV Nacional. Isso proporcionou a gente ir para São Paulo. As primeiras vezes que a gente tocava para 50, 60 pessoas. A gente foi capa de uma revista importante na época, que era a revista Frente. Né, que tinha os principais jornalistas de música do Brasil falando sobre as bandas proeminentes, né? Tava nós, os Dois Hermanos e mais umas bandas que acabaram não proeminendo.
Escuta, deixa eu. Eu vou ter que pegar um gancho aí do Los Hermanos.
Claro, óbvio. Até porque o Gross falou. Eles começaram a fazer os primeiros shows fora do Rio Grande do Sul.
Carol. O que aconteceu, gente? Eu fiz uma pesquisa, né? Uma pesquisa, assim, sobre vocês. E eu achei algumas fotos de um show que vocês fizeram. Vamos mostrar aí a foto. Tem uma foto do senhor Roberto Bruno. que ele tá talvez um pouco ensanguentado. E eu quero que os guris contem.
Olha ali.
O que aconteceu nesse dia que tinham os irmãos nessa noite aí
tinha
também.
Logo depois a gente.
Como
tinha.
É que, o que aconteceu? Contem.
Eles adoraram.
Volta um pouquinho, porque aí já era fora de Porto Alegre.
Tem,
né?
Mas eu vou voltar um pouco do tempo da nossa história com os dois irmãos. Um dos primeiros shows que a gente fez fora do Rio Grande do Sul foi num festival em Recife chamado Abril Pro Rock. Nesse Abril Pro Rock, a gente dividia o casting, né? Com os dois irmãos, tocavam também. E foi lá que a gente teve o primeiro problema com os dois irmãos. Por quê? Porque a gente ficou numa posada lá, onde a gente levava um biblioteca, um toca-disco, e tocava. A gente só tinha dois discos pra tocar nesse biblioteca. E nós ficamos na beira da piscina a noite inteira, enchendo a cara de cerveja.
Ouvindo os mesmos discos.
Ah, tá. Nós tínhamos
um Traveling Wilburys e o Cloud Nine do George. Lembra, Brasil?
Lembro.
E daí, eles estavam dormindo ali num negócio e eles queriam matar nós, porque nós estávamos lá fazendo festa e também estava ouvindo só esses dois discos, a gente não tinha mais discos.
Eu não tava, né? Mas estava fazendo o que uma banda de rock tem que fazer, não ficar dormindo, né?
Lembro do porteiro da... Onde é que era? Era em
Olinda. Era Olinda.
E a gente na piscina, assim, daí viu, 4 da manhã, me veio um porteiro reclamar, lá vem um cara reclamado. Esse gurizão, olha só. É, vocês estão aí fazendo bagunça, tô aqui trabalhando. E é o seguinte, eu tô trabalhando, cara. Eu não consigo dormir com o barulho de porteiro do hotel.
Porteiro do hotel.
Do hotel. É. Vocês estão aí fazendo barulho, tô trabalhando aqui, eu não consigo dormir, velho.
O porteiro queria dormir.
Mas daí eu lembro de uma época, uma hora que o porteiro conseguiu dormir e alguém conseguiu a chave.
A chave do
cadeado, que tinha a freezer não tava cerveja, tinha um cadeado que só o porteiro tinha. Alguém foi lá e tirou do bolsinho dele enquanto ele tava dormindo.
Alguém que...
E a gente...
Aí, não, vamos lá e pega só uma. Pega só uma. Pegou uma, assim. Depois dá um pouquinho...
Não, só mais uma, né?
Duas. Só mais três. De repente já tava aberto o negócio.
Deus tá com os leões.
Depois eu mando lá, assim, tipo... Puta, acabou o meu. Marcelo Camelo ia lá.
Será que eles não ficavam com uns pêndulos assim?
Tá, e aí, esse foi o primeiro problema com os irmãos.
Cara, não foi problema, né? Tipo, a gente só tava sendo a gente mesmo e eles mesmos, né? Eu quero reiterar que a gente é muito fã deles, a gente adora a música deles, principalmente o Gordo, ele é fãzaço.
Eu não.
Tipo, é só, né? A gente só tá falando de né?
Tá, beleza. Mas aí, ok, foi a primeira vez vocês junto com
os irmãos. Beleza, não, velho. Os irmãos, ó.
Cara, fala merda. É uma opinião pessoal. Eu acho uma mara...
Aí... Uma mara?
Bosta.
Mara. Os caras são bons.
Tá, beleza. Aí, esse show desse visual incrível que a gente vê, essa foto aqui, que depois a gente pode contar que essa foto ajudou a levar vocês para o Jô Soares pela primeira vez.
Na sequência tem essa foto desse momento.
É que nós estamos pulando umas etapas aí, mas nós vamos ali e depois nós voltamos.
É que não dá para falar todas.
Vamos lá.
É que tem um festival pop load lá que não pode deixar, sabe?
Opa!
Que é isso aí?
Ah, o que fechou a pancadaria?
Não, é
esse. Em Curitiba?
Pop load.
Tá, conta aí.
Porque eu acho que nesse show aqui tu já era nosso produtor.
Não.
Esse foi o Leo.
Esse não.
Não, cara, isso eu fiquei sabendo. Me lembro quando eu fiquei sabendo isso aí, eu falei... Cara,
eu não tava nesse show.
Porque eu já tinha essa ideia, que eu achava do caralho o som de vocês. Mas eu pensava, cara, os caras quebram todos os equipamentos, cara, em todos os shows. Eu não quero esse tipo de coisa pra me incomodar, não quero. E aí depois, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, eu tô certo. Não tem como, eu não vou conseguir dar certo com esses caras trabalhando.
Antes disso, teve o Festival Pop Load, que foi as duas bandas, Bideobaldi e Cachorro Grande, né? Ainda sob a batuta do Lee Martinez, que porque pra levar inteira a Bideobaldi, que era outra banda que ele empresariava, deixou. Deixou o Gordo. E o ônibus saiu da rua onde o Gordo morava.
Cara, você teve uma coisa. Até hoje, tá? Até hoje. Até hoje o Lee Martinez, ele me encontra assim, ele vem e me abraça, fala assim, ó.
E o Gordo ficando assim. O ônibus chega com duas mãos e o Gordo.
Cara, aquela cena de desenho. O ônibus indo embora e o carinha fica
passamos na frente das gordas. Quase isso, né? Quase isso. Eu não vi o pessoal indo embora e tal, mas eu sabia que estavam ali do lado, eles indo embora e eu ficando assim.
E tipo, como a gente sabia que o Gordo. O quarto do Gordo ficava assim, né? Tipo, como a gente ficou muito sensibilizado, porque ele ficou assim, quando o ônibus passou na frente da casa dele, ele falou, puta, do merda!
Só que assim, ó, pra levar a Bideobaldi, tinha que me tirar.
Tinha que tirar um?
Exato. Olha só. Tirar
um. Ah. Ele se valeu da coisa de que eu era de menor e não ia poder me botar no hotel. Ah, mas lá, eu entendo ele.
Não, não dá, de menor não dá.
Não dá o quê? Puta que te pariu, cara. Não, era nos
não
anos
mas aí o produtor é o que se fode.
Nos anos 90, Lelê, isso era 2000, entendeu? Ninguém se importava. Podia ter levado eu de menor com um cavalo e não mais, podia. Entendeu? Tudo dentro do ônibus.
Não, não, não podia.
Não.
Podia ter ido tu e a Doroteia.
Tá, e daí no festival Popload em Curitiba.
É, a gente quebrou tudo a full, assim, sabe? Isso tem filmado, ainda quero ver isso aí de novo. Sabe quem tem, mas enfim.
Sim.
E daí, tipo, Sérgio Dias assistindo o nosso show, quando nós começamos a quebrar tudo, ele, ih, rapaz, eu vou embora daqui. Foi embora, tudo era meu aniversário. Eu atirei a guitarra que ficou pendurada no logotipo do festival. Oh. O boizinho quebrou a bateria.
Tem no Instagram.
E daí a gente terminou
meu Instagram tem a cena.
O show com a galera, assim, ó, tipo, a ópera de arame inteira. Cachorro grande.
Sim, porque imagina o público que vê isso.
Foi o primeiro reconhecimento.
E os seguranças tentando tirar os caras do palco, assim, né?
É. Foi o primeiro reconhecimento fora de Porto Alegre. Fora
tem um vídeo, o vídeo é muito engraçado. Assim, tem dois seguranças, vão lá, pega o boizinho, começa a tirar, daí o Gross vai lá no canto e levanta. Assim, os caras vão lá pro Gross, daí volta o boizinho pro palco, sabe? Daí começa a tirar o Gross, assim, daí vem o Beto, daí os caras vêm, tiram o Beto, daí volta o boizinho, entendeu? Os caras ficam assim, sabe?
E daí os caras do som queriam bater nós, os seguranças queriam bater nós, daí tem no vídeo tem os cabelinhos do Lee Martinez pra lá e pra cá, assim, sabe? Daí chegou no final, lá atrás o Lee Martinez pegou minha guitarra e deu no chão, você
porque quando a confusão merda, tá, eu digo, que isso,
quando a confusão tá quase acabando, assim, ele viu, não, não pode acabar agora. Não, eu quebrar essa merda.
O produtor da banda quebrou a guitarra.
Queria daí quebrar minha guitarra, nossa, sabe? Eu tive que, nós cinco tivemos que se grudar na cabeça dele pra ele não quebrar minha guitarra.
Ah, daí vocês brigaram com o produtor.
É.
Cara, mas essa...
Daí quando a gente voltou pra Porto Alegre, eu digo, não, eu tenho um cara aqui que eu acho que pode ser o nosso grande produtor. Cara, aqui.
Mas eu tenho uma dessas boas do Lee Martinez se grudar nas pessoas, tem uma ótima.
Conta.
Dá pra fazer uma...
Um adendo. Vai, um adendo.
Vai, vai. Adendo é a boa.
A gente chamava o Lee de Bel, né? Era a Bel.
Tá.
A Bel, ela ia na frente, na van, sempre assim...
Os cabelos. Tá. Os aí rolou uma festa, que era a festa da PAI.
Não. Em Canoas.
Canoas,
eu tava nessa porra.
Cara,
vocês acabaram com a festa da PAI. Um troço que a gente organizava. Eu não organizava, mas todos os anos eles me ligavam assim, cara. Eu levava minhas bandas lá.
Uma caixa de cerveja pra cada um da banda, cara.
Cara, eles pagavam a comida, o trago, vocês tinham que fazer um som lá e tal. Eu tava nessa festa, cara.
Daí acabou.
Cara, aniquilaram a PAI.
Sim, cara. Cara, o filme de vocês comigo só torrava. É uma atrás da outra, assim.
Na vinda, uma besta, né? Que vinha para levar o pessoal de Canoas para Porto Alegre, completamente bêbado. E no caso, tinha vocalista, não posso dizer nomes, né?
É, eu claro sei que é. Não,
vocalista não pode dizer, vocalista de uma banda de reggae.
Até porque ficou amigo depois.
É. E no caso, meio da confusão da van, o rapaz me para. Eu vou ter que mostrar.
Mostra.
Assim
mostra.
Do meu lado. Assim. Agora tá. O que eu faço? Conhece aquele jogo Pula Pirata?
Sim. Não, eu acredito que tu botou a espada.
Botei a espadinha?
Espada no cara.
Não, foi uma garrafa de cerveja. Oi, Brahma, é, uma garrafa de cerveja
cara,
Brahma,
eu lembro.
E o pirata pulou.
Cara,
e o pirata pulou.
O pirata pulou. O pirata ficou puto da cara.
O pirata pulou e ficou
isso,
louco, velho.
Isso, isso. Eu não admiro isso. Só que o Lee Martinez veio lá da frente, cara. Pulou direto no pescoço do cara. Tu não vai falar assim com o meu artista?
Meu artista? Nossa, isso é muito cena de aí, desenho. Cara, você não vai, falar assim com o meu artista?
Meu, para tudo. Ô, meu, tu tá brabo mesmo porque eu botei uma garrafinha na tua bunda. Isso eu não admito, eu sou ver. Agora é o seguinte. Agora eu vou comer o teu cu. Vem cá. Aí me grudei.
Acabou o episódio. Acabou
isso
episódio.
Da van voltando da festa aí, da PAI.
Aí a van.
Que a gente já tinha frutado,
mas tinham quebrado tudo lá.
É. Aí a van para na frente.
Ô meu Deus, como vai ter que dar na festa da PAI?
Eu lembro, Grosso. Vocês acabam. Cara, nunca mais teve aquela festa.
Meu Deus,
que
horror, gente.
Vai ter que dar na festa da PAI.
Ou tipo assim.
Teve muitas coisas que a cachorro grande encerrou, sabe?
Assim, ó, eu lembro direitinho. O pessoal da PAI de Canoas, eles faziam essa festa toda segunda-feira à noite.
Tinha
tudo, cara. Eu não sei se a festa acabou, mas eu sei que depois daquele ano que, vo- vocês mais. Foram, eles nunca mais convidaram banda nenhuma do Rock.
Mínimo nunca mais foi a mesma.
Não.
O meu, eu juro que a gente não chegou lá com o espírito de porco. O espírito de porco ele dominou nós no meio da
festa. Eu trago a cerveja?
Eles dão uma caixa de cerveja pra cada um da banda, cara.
Não foi intencional.
No caso, meu, nós tocamos debaixo do meu chão. Sex experiência. E daí? Que e daí? Loucura. Vai ter que dar, velho. Nós ficamos uns 40 minutos solando lá.
Meu isso, cara, mas eu lembro disso. E as pessoas se olhando. Assim. Claro,
cara. Eu só sei que para a besta na frente do Dr. Jack, cara, aí abre a porta, sai o cara assim.
Era nunca, besta, cara, não existe ele, mais besta, né?
Nunca, ele deve ter pegado aquele cinto dele, velho, e pendurado na parede, cara. Porque a calça do rapaz não foi tirada só porque tava de cinto. Que eu dizer, agora nós vamos fazer. Agora nós vamos. Só assim, ninguém entendeu nada, que para a besta. Para a besta na frente do Jack, abre a porta e sai o vocalista de uma banda de reggae. Assim.
Tadinho, gente boa pra caralho.
Ah, eu imagino quem seja.
Sabe, gente boa pra caralho. Pois é.
O nosso amigo depois.
É. Não, cara, que, não existe vocalista de banda de rec que não seja gente boa. Os caras são tudo mano, paz e amor, cara.
Mas
não,
ele ficou, cara, ficou querido.
Ah, cara. Mas também viu uma garrafa no... Psh, né?
Não, mas ele ficou...
O pirata. O pirata ficou.
Pirata. Pulou o pirata.
Tá, mas também não precisa ficar.
Ah, mas tudo bem. Mas nós estamos longe. Vamos chegar na foto.
Vamos pra essa foto aí, porque já tá 12 anos.
Isso aí foi. Isso aí tem o seguinte: daí a gente tava ali beliscando São Paulo. A gente ia pra lá fazendo nosso showzinho sujo. Isso era um festival no Sesc Pompeia, que foi um dos melhores shows musicais que a gente já fez na vida, porque a gente tocou muito bem esse show. Eu me lembro que a gente tocou pela primeira vez uma música que a gente recente tinha escrito, que era As Coisas Que Eu Quero Lhe Falar, a música que abre as próximas horas, serão muito boas. A gente meio que começou o show com essa música, as pessoas, para aí, os caras, não é aquilo que a gente, né, tipo, pô, quero uma música séria, não sei o quê. E daí, sabe, corta pra,
corta da música séria.
Corta uma música séria pra gente, né, tocando Vai Ter Que Dar. Eu fazia ali, eu tentava imitar o Hit Blackmore do Deep Purple, que jogava que tava pra cima, eu pegava e continuava naquela mise-en-scène, não quebrava nada, não sei o que. Jogava pra cima, pegava, continuava solando, não sei o que. Eu joguei pra cima demais, acho que eu tinha bebido demais também, sabe?
Errou o pulo.
E daí
errou,
meio que a guitarra foi e não voltava nunca, assim. E daqui a pouco o Beto, tá, se virou pra pegar uma ceba, quando voltou, ele... Bem, deu na cabeça dele.
Nossa, mas sangue, né, gente? Olha.
Sangrou, né?
Pô, sangrou um pouquinho.
E daí o Beto, ele tomou uns 4, 5 pontos na cabeça.
Né? Não, não, mas calma, só um pouquinho. Antes dos pontos. Abriu a cabeça dele, né? Quem tá vendo a imagem agora, tipo assim, ó, não tem explicação, porque, tipo assim, ó, é uma sangueira.
De fato, isso aí só rolou, horrível. Porque é o seguinte, ele terminou a música e tava tudo certo. Daí quando ele fez as 5 chapéus, aí desceu.
Ah! Tava tudo debaixo do meu chapéu.
Tipo, vai ter que dar a penúltima música do show, tinha mais duas. E o Beto, vamos, que eu tô bem, que não sei o que, vamos terminar o show. E o show também, a galera tava... Pô, a gente tava
não, imagina a galera vendo.
Tava lotado o negócio, a gente tava fazendo um show musical. De música, muito
vocês estavam dando sangue.
Não, não era um show de sapateado, né?
Não, Lelê, eu me lembro de a gente estar tocando muito bem, e o som tá muito bom, e as pessoas estavam muito felizes. Felizes de ver que a gente tá fazendo
e isso. E a sangueira não impediu e daí, vocês de continuarem?
Não, não, e daí teve essa parte que as pessoas ficaram tudo... Mas eles
tão... Não contente ainda, velho. Eu não sei o que eu resolvi, o que me deu na cabeça, velho. Eu falei, eu vou ver o show, no meio do show, vou ver o show lá de cima. E saí da bateria. E fui correndo até em cima, fui lá pra mesa de som do lado do Jander. E aí, Jander, ele... Tá na hora de voltar. Voltei pra bateria, só que eu fiz muita força, correndo. Cheguei, voltei pra tocar e... E me vomitei inteiro em cima da bateria.
Ah!
Me vomitei inteiro.
A bateria que depois os Los Hermanos iam tocar.
Não, para só um pouquinho. Então vocês acabaram o Vai Ter Que Dar com ele sangrando e ele falou, não, vamos embora, vamos acabar o show. E depois disso o boizinho ainda vomita?
Não, sim. Não, ele vomitou no meio da música.
É, no meio a gente Vai Ter Que Dar.
Ah, eu larguei... legal, eu acho depois que incrementa, sangue, gente... né?
É, eu assim, o lance performático.
Bateria, isso, fazendo,
eu ficava fazendo os Jimmy Hansen, era um... O boizinho voltava, montava sim. Baterias, montava as coisas... Continuava, terminava a música, assim como é até hoje.
Tá. E aí, nisso, era vômito e sangue no palco.
Vômito na bateria e tipo, cerveja pelo palco todo e sangue pelo palco todo.
Vermeja. Cerveja, vômito e sangue no palco.
Né?
Não, e quem tava na frente do palco vendo isso?
O Beto costumava fazer assim, ó. Uma latinha de cerveja no meio, vai ter que dar.
Sim. Ele fez isso até o cobrar dele uma vez que o meu teclado estragou, a quarta vez que o meu teclado estragou de
voar cerveja. Meu pedalzinho, eu botava um plástico em cima, assim. Ele faz isso aqui, no meio, vai ter que dar ali, ainda mais depois que rolou isso aí.
Tá, e moral da história, o show acabou com sangue, vômito, cerveja, e vocês quebraram tudo.
Quebramos tudo, mas também a gente montou pra voltar ali. Isso aí. Tchau, pessoal, sabe? Daí o palco montado, só que vomitado, com cerveja e com sangue.
E a banda que tocaria depois de vocês?
Los Hermanos.
Los Hermanos.
E daí é o seguinte, daí tinha uns fãs dos Hermanos já naquela época, que jogavam muito serpentina e coisinha de carnaval, porque eles tocavam aquela música. Todo carnaval é um aipim. Todo carnaval é um aipim. E daí os fãs, nessa hora, eles soltavam serpentina. E daí ficou tipo um vômito, sangue, serpentina.
E cerveja.
E daí no dia seguinte, cara, o tecladista deles fez um texto assim, enorme.
O título do texto era assim, ó: abaixo a atitude no rock and roll. Esse era o título do blog do tecladista do Los Hermanos no dia seguinte.
Era um protesto, sabe? Contra você.
Era um protesto falando assim, ó: por que ontem nós tocamos com uma banda que eu não vou citar nomes, quando a gente entrou no palco tinha sangue, suor, coisa mais horrorosa.
Coisa mais selvagem.
Selvagem, onde é que você se viu em pleno, sabe, anos 99, aqui as pessoas assim, achando que isso é bonito.
É, tipo, ele botou assim, mas que falta de educação. Onde é que você se viu? E daí assim, ó, eu peguei e fiz uma resposta a ele, eu só copiei o prefácio de um livro chamado Retrato de Dorian Gray. Eu peguei e copiei todo o prefácio do Retrato de Dorian Gray, que dizia que a arte ela tem que ser transgressora, a arte não é para deixar as pessoas, né, ali conformadas, estagnadas com o que estão vendo. A arte é para mexer as estruturas, não sei o quê.
É para fazer a pessoa...
É, para fazer a pessoa, né, para abalar os negócios. E daí, os caras não sabiam o que responder. Daí criamos uma inimizade.
Mas que passou, foi superado.
Vocês chegaram a se cruzar depois disso?
Sim, cara.
E aí não se tocou
mais. Num outro Abril Pro Rock, a gente foi tocar depois do Pista Livre lá.
Aí chegamos a apertar os quatro pés de alface, sabe? Mão, pé de alface.
O Beto costurou a cabeça, depois ele saiu do show direto pro hospital e tomou uns 4, 5 pontos na cabeça. E nessa época, aquela época, as pessoas davam droga, né, e tal, tinha tomado um ácido e tal, disse que a pior coisa que tem é ter que tomar um ácido e alguém ter que costurar a tua cabeça.
Tu tava nesse show?
Não, mas eu conheço as histórias, né, pô?
Mas eu vou contar a história. Depois a gente foi pra Fun House de São Paulo pela primeira vez, né, e nós tava ali, tipo, o show tinha tido uma repercussão fodida e todo mundo do Sesc Pompeia foi pro negócio. Daí quando eu vejo o Betão chegando, assim, ó.
Não tem.
Daí eu preocupado com o Beto, não sei o que, as pessoas falando, o Beto tá bem, não sei o que, daqui a pouco ele chega, assim, sabe, chapadaço.
Com a meia
assim.
Na cabeça. Ele foi pro hospital, tomou os pontos e tipo,
enfaixou. Uma meia calça na cabeça.
Jogador de futebol, botou quase uma.
Enfaixou, botou uma meia, daí apareceu na Fun House, like,
com a camisa ensanguentada?
Não.
Tipo, mas consagrou.
Um chapéu em cima de um troço. Nossa. Aqui, bebendo cerveja até de manhã com a gente.
Tá, e aí eu já aproveito pra contar uma história, que daí já pegando o gancho quando a gente começou a trabalhar junto, que quando a gente foi fazer o lançamento desse disco aqui, que foi lançado, daí a gente pode até contar essa história, pela revista do Lobão, aí a gente foi, porque tinha um cara da produção do programa do Jô, que na época era no SBT, conheci o Gross, porque o Gross tocava bateria no Júpiter Maçã. Me esqueci o nome do cara agora, mas era um cara da produção. E aí a gente mandou o disco pra produção do Jô Soares, e esse cara respondeu, eu conheço a banda, porque eu conheço o Gross da época do Júpiter Maçã, pô, e a gente tem interesse, vocês têm algum material legal pra gente tentar convencer aqui os meus chefes aqui? Tem um material bem legal, sim. E aí eu mandei aquela foto. Ainda tem essa foto aqui, e essa história é mais ou menos isso aqui, papapá, bibibobó. E aí deu, sei lá, dois dias, os caras escreveram, queremos vocês aqui.
Tá, então vamos pra foto da banda no Jô?
Bota.
A gente pode ir pra quando a gente, né, encontrou esse ser aqui.
Olha ali.
Eu tava com os cabelos pintados, mas a gente tinha pintado meus cabelos.
De caju, né? Tava caju.
Não, cara, não é a caju. A caju é, mas vou te explicar.
Olha ali,
é porque é o seguinte, ó. Eu fui...
Não,
gente...
eu pintei os cabelos muito depois.
Não, cara, eu tava com esse cabelo bem pintado, bem aí, Boizinho. E daí foi assim, ó. O Boizinho, ele botou aquele coisa que é blonde, sabe, que é descolorante. Que tu pega e bota 10 minutos e tira, né? Só que eu tomei um chumbão de uísque. E daí eu dormi, o Boizinho botou o blonde. E nunca mais tirou, entendeu? E no outro dia eu me acordei na van, assim, ó. Daí eu passei a mão no cabelo, assim, senti que tinha uma craca eu seca, assim, disso. Ó. E daí não tinha celular, não tinha espelho, não tinha nada, nós na van, assim.
Meu Deus.
Deu o ônibus. Era a van do Togni, cara. Era a van do Togni.
Ah, o Togni tinha escrito banda na frente.
Banda. E daí perguntava assim, qual é a banda? Ele falava, banda linguiça.
E daí, no pedágio, né? No pedágio, as gurias...
Banda linguiça.
É que banda que é essa que tá escrito banda ali, ah, você quer a banda linguiça?
Banda linguiça. Mas daí é o seguinte, ó. Daí eu olhava assim, ó. Eu sentia nos meus cabelos assim e via que as pessoas me olhavam e me riam assim da minha cara, assim, né? E eu não tinha como saber o que tava se passando, né?
Deixa eu dar só mais uma voltinha.
E daí é o seguinte, cara. Daí eu comecei a pentear assim, meu cabelo tinha uma escova assim, pentei, começou a cair um pó amarelo assim.
Tá azulado.
Não, tu via assim, na foto agora. Ficou blonde. O tom do teu cabelo tá igual ao tom do terno do Bogudo ali.
É o clima meio.
A Caju. É porque daí é o seguinte, cara. Ficou assim, ó. Deixa eu contar. Cara, o cabelo, cara, ficou tanto tempo com o blondo na cabeça que o cabelo nascia loiro.
A raiz
nascia loira. Eu pintei o cabelo de acaju, né, pra não ter que arruinar o meu, cara, meu maravilhoso, fabuloso mod que eu tinha na época do Waze.
Mas
daí assim, véio, o cabelo eu pintava de acaju, ele nascia loiro. Meu entendeu? Deus. Ele pintou não, assim o cena, meu cérebro.
Ele entrou.
Realiza, ó, a cena. Nós tá, descemos todo mundo do ônibus, nós estamos no saguão do hotel, o gordo se olha no espelho. Assim,
tipo, o espelho no saguão do hotel.
Assim. A cara dele.
Tipo, ele teve um ataque, sabe? Que viu o cabelinho dele tava loiro, tava bonito, sabe?
Mas é porque
tipo...
é o seguinte, eu tinha tido 17 mil apneia durante, eu tinha quase morrido por causa de um quase coma alcoólico que eu tinha tido lá e tal. E o boizinho, em vez de me acolher ali e tal...
Ele tinha feito alguma coisa, né? Tinha feito alguma coisa que eu não lembro.
Mas eu só era mais novo que tu, entendeu? Tinha
um não, novo, tu tinha cara perguntado mais novo pro boizinho.
Tinha plantado nada, o boizinho tinha tava feliz que ele não era mais o mais novo da banda, tu entendeu?
Não, cara, tinha feito alguma coisa que eu não lembro.
Tinha feito, ele tinha feito alguma que eu não esqueço. Mas tu também, boizinho, vingativo. Bom, enfim, o Grosch... cara, muito doido. O Grosch falou ali, de repente, a gente pegar esse gancho, porque justamente foi nessa época aqui, da transição desse disco pra esse disco, que o Grosch me ligou.
Uhum.
É. E o Grosch me ligou... dizendo assim, bah, cara, eu sou o Gross, da Cachorro Grande e tal. Pô, e a gente tá procurando um empresário, porque vocês não tinham brigado com o Lee Martinez, né?
É, o Lee Martinez, o fracasso subiu a cabeça dele, ele... Saca? Tipo, ele achou que era da banda, uma hora ele queria ser mais louco que nós. Ele, tipo, a gente meio que... Como a gente era muito traquinas, eu acho que a gente talvez tenha... Né?
Contagiado.
Não, talvez ele não tenha sabido lidar com tamanha traquinagem, assim, é. Sabe? Ele não sabia lidar com o nosso lado.
Mas
o
que era até hoje,
o que era o lance humorístico de brincadeira e o que era, sabe? Tipo, ele deu uma surtada, assim, uhum. Sabe? Desde que, pô, ele não vai dar mais. Não vai dar mais,
nesse
né?
Momento, vocês encontraram quem?
E daí, tipo, eu vi o trabalho com o Lelê, já tava de olho no Lelê, fazia um tempo, né? Tipo, pô, o Lelê é o cara que tava ali com a comunidade, tava com os acústicos, que tava com um monte de banda, ele já tinha um trabalho sério ali.
Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro, o Beto falou assim, nossa, como é que foi a primeira reunião lá com o Lelê? Eu perguntei pro Beto, o Beto falou assim, foi o máximo, o Lelê chegou com um abriguinho do Colorado lá, chegou com o abriguinho do Inter, nós olhamos assim, o cara com o abriguinho do Inter, é nosso empresário na hora.
Daí eu falei com o Beto, eu digo, Beto, pô, tem o Lelê, que é um cara assim, assado, não sei o quê. Eu liguei pro Lelê e eu me lembro que o Lelê falou, né? Eu digo, Lelê, tu sei que tu... Desculpa te incomodar aí, deve estar ocupado.
E,
tipo, tu teria interesse de trabalhar com outras bandas que não fossem comunidade? O Lelê falou bem assim, ó. Não, com outras bandas eu não teria interesse, não. Mas com a Cachorro Grande, sim.
Eu digo,
Não, porque essa época é o seguinte, a primeira fase que a gente já falou aqui nos outros episódios, que eu tinha diversas bandas. Diversas não, mas era a Tequila, o Ultraman, a Comunidade e o Fernando Noronha.
As principais?
Não eram as principais, já tinha outras rolando, assim. Mas aí a demanda de trabalho com a comunidade me obrigou a ficar só com a comunidade a partir do ano 2000, que é quando a Ultraman grava o Olelê, né, que nada tem a ver comigo, é uma coincidência mesmo. A Ultraman grava o Olelê e aí eles saem pra trabalhar com o Lee Martinez. Com o Lee Martinez. E a Tequila já tinha saído, porque a Tequila tinha, na época, a namorada do James, do guitarrista, a Raquel, já era produtora de estrada. E eu falei, assume a banda aqui, porque eu realmente não tenho mais como ter mais de uma banda, porque eu não tinha uma equipe, era eu sozinho. E aí eu fiquei só com a comunidade. Só que daí o tempo foi passando, passou 2000, passou 2001, passou 2002. Quando tu me ligou,
era 2004 já, né? Ou 2003?
Não, era 2002 para 2003.
2002 para 2003, né?
É, 2003, vamos botar aí.
É, porque daí eu fui nos guris da comunidade, e, porque na época eu não tinha um escritório só com eles, e eu fiz uma proposta para eles. Ó, gente, olha só, eu sou exclusivo de vocês e tal, mas eu acho que a gente tem que botar mais bandas no escritório. E eu falei para eles assim, meu, olha só, tem uma banda que eu acho do caralho, vocês conhecem, é Cachorro Grande, eles estão precisando de empresário, e eu fiz uma proposta para eles. Vamos botar eles para dentro do escritório, e a gente faz o seguinte, seguimos pagando o custo todos juntos aqui, e eu trabalho pela banda, e o que eu ganhar com a banda eu divido com vocês. Ainda propus eles pra ser sócio.
Sim.
Da Cachorro Grande.
O que tu ganhava com o cachorro, tu dividia com a comunidade?
Foi o que eu propus pra eles pra botar a Cachorro Grande pra dentro
no escritório. Do eu me lembro de ir naquele escritório lá, que era a casa da...
Isso,
que era a casa. Era a fan house do...
Isso, exatamente.
Um casarão, sim.
Só que como eu tinha, né, tinha eu no primeiro andar, eu coordenava as coisas lá, tipo assim, mais ou menos. O até o horário comercial era coordenado. Depois, foda-se que... Né.
O que eu me lembro da nossa primeira reunião na fan house foi nós ali na salinha onde tinha o toca-disco, né, que a gente botava nas festas, nós sentados no chão, no carpete, dizendo, não, comigo é no fio do bigode aqui. Eu digo, isso aí...
cara, saca, velho.
Ele falou isso. Vamos fazer um contrato, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo dele. O Lelê falou, comigo é no fio do bigode. Eu digo, tá bom, vamos lá então.
Não, é porque o primeiro momento era assim, claro que o profissionalismo ia acontecendo, a gente exigia que o papel fosse assinado, beleza. Mas eu digo assim, eu fiz essa proposta para os comunidades, mas eles não abriam mão da exclusividade. Eles queriam que eu fosse o exclusivo. E eu falei, cara, eu não quero mais ser exclusivo. Eu quero fazer outras coisas da vida. Daí eles falaram assim, ah, cara, então a tua opção, então se tu não quer ser mais nosso exclusivo, então tu sai e vai trabalhar com outras bandas e a gente segue o nosso caminho. Eu falei, então tá, então eu vou sair, vou trabalhar com outras bandas. E aí nisso a gente marcou uma conversa, né?
Sim.
Eu disse pra vocês, cara, eu tô livre e tal, eu não vou mais trabalhar com a comunidade, eles não querem, eu vou trabalhar com vocês.
Um contrato de exclusividade com eles.
A gente não tinha um contrato, era o fio do bigode.
Não, um contrato
era o fio do bigode. Era o fio do bigode, entendeu? Então não houve uma rescisão contratual. Mas ali, no momento que eu saí com uma mão na frente e outra atrás, eu também entendi, bah, velho, eu não posso mais ser tudo no fio do bigode, claro, entendeu? Claro. Claro que é importante ter a confiança, porque sem confiança ninguém trabalha junto. Mas ali eu vi que, pô, velho, tu não pode executar um trabalho como eu executei com os caras ali de 5 anos e sair de uma hora pra outra, não. Porque eles queriam exigir que eu fizesse uma coisa que eu não queria fazer.
Não tem nada do sabe? Papel.
E no momento que eles exigiram que eu fizesse isso 3 anos antes, lá em 2000, a demanda de trabalho deles era tão grande que, beleza, eu aceitei. Só que em 2003 ela já não era mais a mesma, sabe? E tanto que esse mercado gaúcho ele começou a se desgastar, que uma das primeiras coisas que a gente conversou, eu lembro, saída, tu e o Beto, foi, cara, olha só, nós vamos fazer o trabalho junto, vamos. Mas nós vamos focar fora daqui.
E a gente era total... Porque a gente já antes...
A melhor coisa que...
A gente já tava querendo falar... E a gente, tipo, esse lance de contrato, não sei o quê, a gente confiava muito no teu taco, sabe?
Sim.
Tipo, a gente, pô, já tinha visto todo o trabalho que tinha feito e a gente tinha dado graças a Deus que tu tinha aparecido naquele momento, porque era um momento de vai ou racha pra nós. Eu acho que se teve um momento que a Cachorro Grande ficou perto de terminar, era um momento em que a gente já tinha gastado as fichas do primeiro disco... Tava com um cacife pra fazer um trabalho
segundo, que não vinha
nunca, no segundo, né? Disco e tipo, e também tinha ali a coisa do Lee que também já não, sabe?
Eu acho que foi o disco que mais demorou entre um e outro, né? O primeiro e o segundo, né?
É, mas quando foi assim, saca?
E tem, velho, uma situação que também me lembro falando, mas... em contrato, você vai te lembrar disso. Eu ia muito pelo lance do fio do bigode e tal, da confiança, eu falei pra eles assim, ó, porque eu partia muito de vocês, assim, mas cara, vamos, sim, fazer o contrato com vocês. E eu falei assim, ó, não, nós vamos fazer um contrato. Mas nós vamos assinar o contrato o dia que vocês conseguirem lançar esse próximo disco. Foi isso que eu falei pra vocês.
Sim. Tá, vamos voltar pra gravação desse disco aí. Como é que foi essa gravação? Que eu soube que tu vendeu um carro, como é que funciona isso?
Sim, sim. Basicamente assim. Daí, o que vem a acontecer? Aí, a Cachorro já tinha assinado um contrato ou tinha um acordo... Ou não sei se eu participei. Eu acho que eu não participei disso, não. Me lembra.
A gente tinha um Qual contrato Orbit? Com... Não, a gente tinha um contrato com a Stop Records, que o Lee Martinez ajudou nós a nos desvencilhar, rescindir aquele disco ser nosso, e a gente está livre para fazer o que quisesse dali em diante.
Não, o tá, disco, o disco continuou gravado, sendo da Stop. O disco continuou sendo
disco
da Stop.
Virou nosso.
Porque, não, claro que não.
Foi da Stop pra...
Não, Mac. Não. Peraí, só um pouquinho. Vocês, o contrato de vocês desse disco, o contrato que dá, o direito do disco, continuou sendo da Stop. Tanto que quem foi lá negociar isso com eles fui eu.
Foi tu.
Pegando grana da Deck. Depois a gente conta isso.
Sim.
Quem pagou para rescindir o contrato do direito sobre este, sobre a obra fonográfica foi o João Augusto e o Rafael Ramos. Eles mandaram. Cara, eu lembro que assim, ó.
É por isso que
eles
são donos desse
fonograma. E eu ainda fiz esse negócio sem ganhar um real. Eu não ganhei nem um real. Os caras cobraram 8 mil reais pela master desse disco e os direitos. O João Augusto depositou na minha conta 8 mil reais. Eu fui lá, assinei o contrato na Stop. Eles me entregaram a master, a masterzinha na mão.
Tu tem ela?
Que era uma master. Não, eu entreguei pra deck. Eu não ganhei nada. Eu só fiz o trâmite de tirar esse disco da Stop Records, porque vocês estavam indo para uma gravadora nacional lançar um disco. E eu falei, cara, nós precisamos ter esse disco aqui também distribuído de forma no Brasil inteiro. Né? Que esse disco tinha ficado só no Rio Grande do Sul. Beleza, nós fizemos isso, a gente conta quando a gente for falar desse disco aqui. Mas aí...
Mas quando fechou com o Lelê, esse disco estava gravado, não estava?
Não.
Não.
O Lelê que proporcionou da gente gravar esse disco.
Não. Vocês tinham um papel.
Não foi o do Lelê vendo o carro, não foi pra tirar.
Vai no banheiro? Pode ir. Aqui é tudo tranquilo. Assim, ó. O que aconteceu foi o seguinte: vocês tinham um contrato com a Orbit. Nesse contrato dizia que a banda lançaria o segundo disco pela Orbit Music e que existia uma verba de 5 mil reais para esse CD, para esse disco ser gravado. Desse, cara, desse era impossível gravar um disco.
Naquela época já era uma mixaria, imagina.
Mixaria. Era impossível gravar um disco com 5 mil reais, gravar bem um disco. Não, né? E aí a solução que vocês arranjaram foi gravar o disco em tomadas ao vivo, né? Em sessões ao vivo, no Bafo de Bira, em rolo.
Sim, a nossa ideia era gravar o disco ao vivo desde o início, porque a gente era o disco que a gente mais ensaiou na vida.
Sabe? Os famosos ensaios caixa, lembra
porque
dos ensaios caixa?
Ali era o auge da fan house, das festas da fan house. Então eu morava perto, o Gordo morava perto, o Boizinho morava na fan house, o Beto morava ali na Casa dos Artistas, que morava o Júpiter Maçã, o pessoal da Pata de Elefante, isso é um outro capítulo.
Daí os ensaios eram as duas
e da tarde, tipo, cara. Nós ensaiávamos todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias era um ensaio caixa, chegava com uma caixa assim, de cerveja lá. Então,
grau alcoólico, assim, era o ensaio era caixa, porque era uma caixa de cerveja e uma ou duas garrafas de Dreyer por ensaio, depende da intensidade do ensaio.
Caixa, a caixa que a gente tá falando é caixa das antigas.
Sim.
É garrafa engradado, grande, com 24 garrafas de cerveja. A gente só começava a ensaiar quando botava uma caixa no meio.
Cinco pessoas, do negócio, todos os dias ensaiava assim, de segunda a sexta, das 2 da tarde às 6 da tarde. Era um horário insalubre, assim. Porque ele chegava assim, ó, chamando Jesus de Genésio, às 6 horas da tarde.
Matinê, ensaio
matinê. Imagina eu assim com a minha mãe, assim, ó. Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, voltava pra casa assim, ó, trocando as pernas, assim, às 6 horas da tarde. Então, eu tô trabalhando, mãe, sabe?
Quando proporam pra gente esses 5 mil reais, eu pensei, cara, nós estamos um disco ensaiadaço. Eu me lembro que tinha um cara que era o Nequete, que tinha os gravadores de rolo lá. Eu pensei, Nequete, peça os gravadores de rolo e vamos gravar aqui na fan house. Traz os gravadores de rolo. Não, senhor, eu vou levar minhas coisas aí, vocês bêbados aí, sabe? E daí que pintou essa parada de talvez a gente gravar no Bafo de
Bira. Pois é, aí a minha memória não busca, tá? Eu não lembro exatamente como é que a gente definiu o trâmite de vocês gravarem lá. Tá?
Mas surgiu essa proposta do Rafa, eu acho que tu conversando com ele, já que tu era irmão dele.
Daí rolou o seguinte, cara, olha só, eu acho que foi isso. Acho que vocês, como tinham essa verba de 5 mil reais por uma gravadora, vocês combinaram com o Rafa, cara, nós temos 5 mil, é o que nós temos. Então nós vamos te dar esses 5 mil e nós vamos gravar aqui ao vivo e era isso. Quantas sessões a gente pode fazer? Não sei quantas vocês fizeram. Mas era basicamente
teve
isso.
O verdame de vozes,
é que assim, daí, que tipo, outro. Eu e o Moica, que eram os, né, tipo, ali, daí o Moica inventou essa traquinagem de não, vamos alugar um gravador de rolo. Eu me lembro que tu me emprestou uma grana pra me comprar os cabos lá, pra cabear tudo e fazer a gravação de rolo pra depois passar isso. Eu acho, cara, que foi uma das primeiras gravações do Rio Grande do Sul híbridas, né? No sentido de ter gravação analógico digital trabalhando junto ao mesmo tempo. Pegar o melhor do analógico, que é o som esquentado ali da banda
tocando ao vivo. Ou gravava analógico ou gravava digital.
Sim. E daí a gente, eu me lembro que tava o Ticket lá, né? Com toda a parada, né? A gente passou tudo pro computador, aquele som já quente, né? Da banda tendo tocado ao vivo, e daí ali a gente botou verdade de violão, de solo, de voz do Beto.
E depois de tudo verdobeado, passava na fita de novo, que era a master, né?
É.
Daí a masterização do disco foi só depois pegar tudo que tinha sido gravado analógico e digital e repassar pela fita.
Como é que é o nome do cara que fez a masterização que ele morava? Marcos Abreu. Fala perto
Marcos
do microfone,
Marcos Abreu.
Marcos Abreu, ele morava ali perto ali.
Mas teve um lance que é o seguinte, né?
Um Deus ali.
As gravações ali foram etílicas, não sei o quê. Mas pra mixar o disco, a gente demorou um tempão, velho, porque a gente bebia demais, assim. E a gente queria aperfeiçoar aquilo e não tinha mais o que aperfeiçoar. Eu me lembro que a gente demorou pra caramba pra mixar.
É, porque aí, esse aí Carol, sobre o que tu falou do carro, aí tem o seguinte. E aí, quando vocês combinaram isso com o Rafa da gravação por 5 mil, beleza. Aí, no meio da história que eu entro. E aí, só que aí... E aí, por eu... Teve alguma discussão de vocês lá na gravadora que vocês disseram... Não, cara,
Não, a princípio é assim, ó. No, é... Ah, eu me lembro de uma manhã, né? E não foi o Beto que mandou o Caio enfiar, não fui eu que mandei ele enfiar.
Vocês querem contar a história como ela foi?
Pode contar.
Vou contar, tipo... conta
aqui. Tá na revista outra coisa.
É, mas foi isso. O Raul, que eu me lembro de uma reunião da gente na Orbit lá, né? Sabe? Dele de manhã, o assim,
Raul,
né?
O Albatroz?
É, dele chegar de manhã, sair do banheiro, assim, de que, ó, ou vocês gravam essa merda tudo de novo, ou nós não vamos lançar. Uhum. E eu me lembro de a gente, assim, de sangue. Ferver na hora que ele falou isso. Velho, então quer saber? Enfia esse gravador no cu e...
É isso aí. Eles mandaram enfiar o gravador no cu.
Te pariu.
É. Enfia o gravador no cu e nós vamos lançar assim, porque nós tínhamos passado meses gravando aquele disco ali, apesar de ter sido gravado ao vivo, não sei o quê. A gente, por causa da cachaça, né, pra querer...
Fora
pra,
o processo de ensaio.
Aprimorar o negócio, a gente demorou muito tempo mixando o disco.
Não, sabe? É, perfeito.
O cara chegar agora e dizer... Voltou. O cara dizer, não, vocês, ó, nós vamos dizer, ó, a Orbit vai dar todo esse estúdio aqui bonitinho pra vocês gravar tudo de novo, só que limpinho. Porra. E é um disco punk, a gente tava ouvindo Stugs, Sex Pistols, a gente fazia show de cover dos Stugs na época, a gente queria esse som mais sujo e mais analógico e mais orgânico, né? Sim.
Aí, beleza, daí eu lembro que eles contaram essa história pra mim, que eles tinham, brigado com a gravadora e tal, e eu falei assim, tá bom, vocês não têm um contrato assinado com a gravadora? Não, tinha essa verba estabelecida, a gente foi lá, negociou com o Malenotti, tudo certo. Tá, beleza, é assim que vocês querem lançar o disco, então é assim que nós vamos lançar, nós vamos dar um jeito, vambora, não sei o quê. Como é que faço pra pagar o Malenotti? Ah, eu me acerto com ele, vou lá. Aí eu fui lá falar pro Malenotti, só que na época era muito difícil de vender show. Muito difícil de vender show da Cachorro Grande, porque eles tinham essa... Porra dessa mania de quebrar todos os equipamentos. Então ninguém queria contratar.
E também nós já tinha mascado todo o chiclete do primeiro disco, entendeu? Nós tava numa fase que, tipo, se a Cachorro Grande teve perto de acabar um dia, foi essa época.
E eu, cara, eu vinha do circuito inverso, porque eu vinha de um circuito já que a comunidade fazia, que era só show grande, e aí eu já conhecia todos os donos de empresa de som e luz do Rio Grande do Sul, todos. E a comunidade não quebrava nada. E aí eu comecei a ligar pros caras, ou pras casas noturnas, pros clubes, pros caras que contratavam o show, dizia, bah, olha só, não tô mais com a comunidade, agora eu tô com a Cachorro Grande. Ih, os caras quebram, né? Nem perto o tempo aqui.
Não, mas eu me lembro da primeira reunião, ó, eu vou pegar vocês, mas vocês... Só se vocês pararem com essa palhaçada.
Não é pra
sabe? Eu mesmo de ter uma reunião com os guris, de falar com eles, falar com... Bah, não velho.
Pode nós... mais fazer ó,
porque sem também a banda tava no limiar de não continuar. Nós tava tipo... Nós tava com um disco, um repertório maravilhoso composto, que é o segundo disco ali. Só que... Né? A gente tava ali, tinha aparecido, tinha três clipes na MTV, mas ali a coisa, sabe, aquela euforia do primeiro disco, não sei o quê. Ela tava baixando, e daí entrou 2002, não tinha mais nada, entrou 2003, não tinha nada, entrou 2004, cadê o disco
dos caras? Mas aí entra uma coisa muito doida nessa história, que é o seguinte, eu consegui vender não, vamos falar sério, chegou até mim, para vocês fazerem um show em São Paulo, me ligaram que era para fazer um show de aniversário da Fan House. Show de aniversário da Fan House.
Esse foi o show de turning point, não só da nossa carreira.
Mas num clube.
Como de nossas vidas.
Exatamente. Uau. Esse show é o seguinte.
Esse show foi turning point nas nossas vidas.
Era um show assim, ó, de sei lá.
Até tipo, no banheiro.
Tá, vamos dar um stop então. Todo mundo junto. Stop. Não, vamos fazer o seguinte. Em vez de dar o stop, a gente bota agora então para rodar. Que loucura.
Yeah.
Tá, a gente deu esse stop aqui pra ver no vídeo ali o clipe de Que Loucura, que nós vamos ter que fazer um episódio só pra falar da gravação desse clipe, né? Mas é que, pô, né? Enfim, ele foi muito importante, mas a gente volta a retomar do aniversário da Fan House de São Paulo, que foi um show que realmente, cara, eu lembro que os caras mandaram, tinha uma verba tal, que eu não lembro qual era, e eu aceitei, nem pagava as passagens, mas eu falei, cara, queremos. E aí depois a gente marcou uns outros dois shows, eu acho que a gente foi a São Carlos e Campinas, alguma coisa assim. Enfim, daí, cara, eu lembro direitinho, cara, a gente foi pra esse lugar, que era um clube, né, na Lapa, tu falou, né, Boizinho?
Na Lapa.
Na Lapa, né?
Fraternidade.
Era uma festa da Fan House, só que a Fan House é um lugar que cabia 300 pessoas, né, a São Paulo. E eles fizeram uma festa de aniversário da Fan House num lugar que tinha, sei lá, 1.000 pessoas.
Esse show foi o ponto de virada das nossas vidas e das nossas carreiras. Tinha umas outras
bandas,
né?
Junto, né? Tinha a Glamurama, não era?
Tinha bandas que tinham aparecido na capa daquela revista Frente, que a gente tinha aparecido também, sabe?
Os nossos arqui-inimigos.
Ludovicos, né?
Forgotten Boys também.
Nossa. Não, Forgotten Boys não tinha. E aí eu lembro exatamente assim, cara. Ludovicos é boa. Eu lembro exatamente assim, meu. Foi o primeiro show que eu viajei com vocês pra fora do Rio Grande do Sul. E eu já sabia que vocês já circulavam pelo underground paulista e eu já sabia de todo o desgaste do mercado do Rio Grande do Sul nessa época. Eu falei, cara, nós temos que sair daqui, do Rio Grande do Sul. E aí, por isso o cara me ligou, dizendo, meu, eu tenho tanto para o Cachorro Grande vir aqui, eu aceito. Depois a gente foi atrás de outro show, conseguiu empatar pelo menos a viagem, tanto que a gente não tinha dinheiro para nada. A gente conseguiu ficar no hotel Jandaia, que quem conhece o Jandaia é na frente. Sabe, é na frente da Cracolândia.
O Jandaia que conhece sabe.
Dessa vez nós não ficamos no Jandaia, nós ficamos num que era do ladinho.
No Pax, do lado do Jandaia.
No Pax, que era mais vagabundo. Que
é pior ainda.
Mais vagabundo que o Jandaia.
O Jandaia é dos pobres.
O Jandaia já é uma manaba. O Pax era pior que o Jandaia. Isso aí.
Só que o Jandaia era o seguinte, até hoje, se tu tiver lá, o Jandaia no site deles era assim, ó, o hotel dos artistas.
Sim, cara, porque muitos artistas populares, que com baixo orçamento, tanto que, pô, cara, eu lembro de Café da Manhã, lá que a gente fez com artistas... Não, cara, artistas...
A lenda que tu podia entrar com...
O segmento mais popular.
A lenda que tu podia entrar lá pelado com duas mulheres num cavalo branco, que estava tudo certo.
É verdade. Mas aí, cara, eu lembro do seguinte, eu lembro desse show que vocês tocaram, e foi a primeira vez que eu vi vocês tocando fora do Rio Grande do Sul. E, cara, e as pessoas, assim, porque eu me lembro que teve esses outros shows da noite.
Porque,
assim,
tinha lançado tempo de Rei Amigo.
Foi nessa mesma ocasião que teve o programa do João Gordo, não foi?
Tocando
o Nático e Rei Amigo, aquele programa também, foi foda, porque tocou ao vivo na MTV a primeira vez. Eu tava em casa vendo, dessa vez eu não fui porque eu era de menor também.
Sim, não, mas isso não era comigo ainda. Mas esse show, por isso que eu até botei agora Que Loucura pra tocar aqui antes da gente falar disso, porque, cara, vocês não tinham lançado ainda Que Loucura, mas vocês já tocavam elas no show. Ela nos shows. E, cara, eu lembro direitinho que eu vi vocês tocando Que Loucura naquele lugar, que era pra um público que já tava na mão de vocês, porque ela era uma música ali que eu acho que ela era a quarta ou quinta do show. Vocês já começavam um show... E, só que vinha Que Loucura, que é uma coisa mais melódica, mais pop, sim, entre aspas, eu vou dizer assim. E aí, cara, eu ouvi aquilo, meu Deus do céu, que coisa mais a fuder que eu tô vendo. Sabe?
Eu fiquei ótimo, eu me lembro até hoje, tinha 1.000 pessoas naquele lugar lá, sabe? Uhum. A gente tocava pra meia dúzia, 2 ou 3 aqui já, naquela época, depois de ter passado. E tipo, nós no Pax depois, assim, se olhando,
a gente ficou tomando cerveja e a gente viu o sol nascer aquele dia no meio dos prédios.
Eu me lembro do Lelê dizendo e olhando pro Beto, assim, nós com os olhão uns pros outros, assim... Meu, não tem mais volta. A gente vai ter que se mudar pra cá. Não tem mais volta.
Foi na outra vez, porque dessa vez eu me lembro que eu tava junto. Se nós tava já no. Essa vez do que assim, a gente vai ter que se mudar pra cá e não tem mais volta. Essa conversa foi lá.
Será que ele não tava junto?
Não. É porque essa conversa não foi na mesma, não foi nessa ocasião. Porque nessa ocasião da Fan House e do João Gordo, não foi porque era de menor. E daí na próxima vez que nós fomos, já foi tipo assim, ó, a Deck. Tava, isso já foi depois, quase no terceiro disco, que a Deck pagou 3 meses de um apartamento pra nós ficar lá em São Paulo.
6 meses.
Então, mas isso foi depois. 3 e 3. Mas é que foi nessa ocasião da Deck que a gente teve essa conversa, uma reunião, e falou assim, ó, não tem mais como a gente não morar em São Paulo.
Não, mas já morava em São Paulo.
Não, cara, a gente foi
Pelotas, passando... quando eu negociei o contrato de vocês com a Deck...
Já tava morando
na época, as gravadoras pagavam advanced. E eu disse pro Rafael Ramos, cara, eu não quero dinheiro. Se eu der o dinheiro pra eles, eles vão torrar tudo.
Mas beleza, olha só. Olha só, a gente foi. Deixa eu falar uma coisa. Vai deixar eu falar uma coisa aqui. A gente ficou três meses no final de 2004.
Tá errado.
Ficou
Gordo, tá errado, Gordo. Gordo,
2004 eu já morava em São Paulo.
Show em quarteto, agora eu lembro que não tinha a tua presença esbelta lá.
Tá errado.
E tipo, eu me lembro, eu olhando pro Lelê, pro Beto, assim, eu... Cara, o que foi que acabou de acontecer?
Não, mas olha só, nós tivemos lá no...
Ele vai continuar, sabe?
Nós tivemos lá, tá? É, numa ocasião em que nós estava lá com a gravadora da coisa do apartamento da Deck.
Tá? Cara, vai derrubar essa porra desse copo aí, cara.
E daí o seguinte, cara, nessa ocasião foi aonde que a gente...
Para, merda!
Que a gente falou assim, ó, não tem mais como a gente não estar em São Paulo. Nessa ocasião eu tava, porque como é que eu ia estar se eu não tivesse, não tava nesse show aí?
Não, cara, que a gente contou tantas vezes essa história que tu achou que tava lá, mas tu não tava,
velho. Eu tenho certeza que eu tava, porque eu liguei pra minha mãe, velho. Eu liguei pra minha mãe, eu tenho certeza.
Ó, querida tua mãe.
Não, cara, tu não tava no... Talvez tu tava ali na região...
Às vezes eu ia morar em São Paulo, eu estava em São Paulo lá.
Mas então tu não tava ainda no...
Foi no show da Fun House, tu tava?
No show da Fun House eu não tava.
Não, então foi nesse show da Fun House que a gente tava contando.
Não era ainda.
Não foi!
Não era errado. Ainda.
Errado.
Gente, só um pouquinho. Para um pouquinho. Para que você não fica fudido.
Eu consigo lembrar do cheiro do elevador do Pax.
Pedro Pelotas, presta atenção.
Eu que eu tive no Pax lá também, foi uma outra... Foi na próxima vez que a gente teve lá, a gente teve no Pax.
Presta atenção. Presta
isso
atenção.
Eu estive no Pax, essa vez da Fun House, tá?
Terapêutico, né?
A vez da Fun House, eu não fui. Boizinho, pelo amor de Deus, cara, será que tem como eu falar uma vez sem tu ficar falando por cima ou eu vou ter que dar uma paulada na cara, velho?
Errado.
Ó, teve essa ocasião...
Terminou a banda de novo, não vai ter mais...
Teve essa ocasião aonde, né, foi a Fun House, onde eu não estava. Mas a próxima vez que a gente esteve lá no Pax, que eu tava lá, eu estive no Pax. Entendeu?
E eu que tenho um cavalo com uma mulher nua no
eu lembro que eu tô com um cavalo, e não era um cavalo, era um unicórnio. Cavalo
branco.
Sabe? Era um unicórnio.
Tá, olha só, calma. Quando a Deck entrou em contato comigo, porque eu já tinha mandado a demo não, eu tinha mandado, eu tinha mandado a gravação desse disco, que eu tentei com várias gravadoras. E a Deck não quis.
Tem um lance da Universal.
A Universal mandou um contrato, cara.
Uma minuta
do contrato.
Eu me lembro, nós pegamos...
Nós chegamos a comemorar.
Nós comemoramos na Fun House, só dizia, não, nós estamos na mesma gravadora dos Rolling Stones, o que vocês estão achando, saca? Tipo, nós pegamos, tipo, pá, felicidade dos traficantes, das...
Peguei todo meu dinheiro, gastei tudo.
E no outro dia...
Mas aí é o seguinte, a repercussão desse disco aqui, lançado pela revista do Lobão, lançado pelo Lobão.
Pô, a gente pulou esse...
Cara, é muita coisa.
Vai ter que ser mais episódio. Quando a gente conheceu o Lobão, foi uma coisa... Mas esse show... Peraí, Lelê, agora tu vai me ajudar.
Não, peraí.
Quando a gente fez o show da Fun House, esse disco não tinha sido lançado?
Não.
Tem certeza?
Absoluta.
Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta.
Eu também não tava nem
sabe
lá.
Por quê, Gross? Vou te dizer porque...
Por isso que eu tenho certeza absoluta, não tava lá.
Eu vou te dizer porque que não tinha sido lançado, cara. Porque eu ainda não tava em negociação com a Deck. Eu queria que vocês fossem pra São Paulo, mas eu não tinha nem a possibilidade de botar vocês. O que me levou a colocar vocês no flat em São Paulo foi o fato que a gente já sabia que a Pete e a sua banda moravam lá. Entendeu? Era o flat... entre aspas, da Deck.
Isso, era do Dead Fish.
Exatamente, o Dead Fish também.
Eu achei uma ponta, assim, nas primeiras coisas que nós chegamos lá, eu olhei em cima de um lustre assim, achei, uma ponta.
Daí o seguinte, então assim, ó, quando eu negociei com o Rafa o contrato desse disco, não, esse já tá demais. Nem a produção tá aguentando. Aí assim, ó, a assinatura do contrato com a Deck, na época, envolvia o pagamento de advanced.
Claro.
As gravadoras davam uma grana antecipada.
O advanced foi o apartamento.
E aí foi o que eu disse pro Rafael Ramos e pro João Augusto. Dinheiro, falei, eu não quero dinheiro. Eu só quero amar. Não, eu disse, cara, se eu der dinheiro pra eles vão torrar tudo em drogas
e disco do Bob Dylan.
E disco de vinil, tá? Então não. Só que eu preciso tirar a banda do Rio Grande do Sul. Então vocês botem eles pra morar num flat aquele lá que a Pete mora lá. Vocês botaram os Dead Fish. Bota eles lá e o resto a gente vai
se virar. E o resto a gente conta no próximo episódio. Chega. Vamos acabar com isso aqui. Tá muita folia. Não. Vamos. Chega por hoje.
Tá, mas eu acho que ó, tem um...
Rendeu.
Essa transição do próximo pro Pista Livre é uma história muito legal. Legal, porque dali em diante só foi.
E acho então, que a gente...
Exatamente. É o ponto pra gente encerrar
isso. E a gente pode também, Carol, a gente pode tentar botar o Lobão pelo vídeo.
claro.
O Lobão boa. Vem pelo vídeo. Olha o Lobão só. Vem pelo vídeo.
Vamos
o Lobão vem pelo vídeo.
O senhor certeza. Roberto Bruno, o que ele não que aguenta tem... mesmo?
A verdade.
É, porque assim, eu falei com ele, eu tô aqui o episódio inteiro falando, ouvindo o áudio do Beto.
Mas assim, ó. Então, beleza, tá?
Vamos parar por
é
hoje.
É que eu acho que tu foi perfeito agora no ponto final, porque senão a gente não para. Senão nós vamos fazer episódios
de... Não é, mas ó, esse show da Fan House é bom, rei.
Tchau!
Tchau, pessoal! Obrigado,
não, gente. É essa, tá? A gente fica por aqui mais esse episódio. E tchau, pra encerrar, tchau. Vamos rodar o som aí de... E o clipe
amigo.
Também de
Rei, claro!
Rei Amigo, que é a música...
Mas é que a gente já tocou Rei Amigo, é só por isso. Mas
já?
Claro não, mas o clipe episódio, de Rei Amigo claro na que... Fan House.
Ah.
O clipe.
A gente rodou o clipe em outro episódio? Claro que... Eu nem lembro, eu mas... No... Roda de roda novo! Roda de novo!
Na Cláudio!
A gente podia rodar Rei Amigo todos os episódios, obrigada, porque o nome disso aqui só existe por causa de Rei Amigo.
Obrigada, Montecchio. Né? Obrigada,
Dado valeu, Dado Beer.
Isso aí, valeu.
Obrigado, obrigado, cachorro grande.
Valeu, cachorro.
Próximo episódio, conto com vocês aqui, hein?
Aê. Não, a gente vai voltar.
Valeu, feito!
Feito!
De novo.